Olá, muito boa tarde. Em São Jorge, uma em cada cinco chamadas de voz ocorrem com falhas, seja por não existir sinal para estabelecer a chamada ou por ser impossível manter a ligação por mais de um minuto. A preocupação foi elencada pelo presidente do Conselho de Administração da ANACOM, que está nos Açores para apresentar aos autarcas de vários municípios os resultados dos estudos de qualidade de serviço das redes móveis da MEO, NOS e Vodafone, feitos por esta autoridade e que avaliam a qualidade de serviço na ótica da experiência do utilizador.
No caso da ilha de São Jorge, uma em cada cinco chamadas falhou. É, portanto, significa que 20% das chamadas, e a ANACOM nestes estudos faz milhares de chamadas em cada um dos concelhos, e portanto na ilha de São Jorge detectámos esta situação que é bastante preocupante e que urge ser resolvida.
Segundo o estudo que tem vindo a analisar a qualidade do serviço das redes móveis a operar no arquipélago dos Açores, foi na ilha de São Jorge que, até o momento, foram registadas fragilidades mais acentuadas. O motivo para este insucesso deve-se ao facto de o sinal das antenas das operadoras não chegar a todas as localidades e a todos os trajetos. João Cadete Matos revelou que para colmatar estas falhas será necessário haver um reforço nas antenas dos operadores na ilha de São Jorge, algo que é visto com bons olhos pelos autarcas locais.
De facto, os dados que nos são apresentados não são novos, é um diagnóstico muito, muito aprimorado, e infelizmente aquilo que se pode constatar é que a ilha de São Jorge continua, mesmo considerando o todo nacional, a ter algumas zonas brancas e, em particular, ressalve-se isso, no concelho da Calheta e, em particular, naquilo que nós designamos a zona do topo. E, portanto, foi enfatizado aqui a necessidade de fazer esse investimento. Há um compromisso, e dentro também daquilo que é o quadro comunitário, de fazer investimentos nos próximos 3 anos e que isso seja coberto, e, portanto, o nosso esforço camarário será nesse sentido e desejar que esses trabalhos sejam concretizados o mais rápido possível.
As notícias são boas, fica a perspectiva de cumprir esse compromisso de melhorar quer as comunicações de rede móvel de voz, mas também a nível internet, nomeadamente do 4G e do 5G, mas também aquilo que é a fibra no todo do concelho e da ilha de São Jorge. Percebemos também, e não foi uma novidade, que a ilha de São Jorge, de todo o arquipélago e das nove ilhas, é aquela que tem pior cobertura a nível de comunicações, mas que também ficou este compromisso hoje do Sr. Presidente da ANACOM de serem lançados concursos públicos que visam efetivamente culminar o investimento global na ilha, em particular no Conselho das Velas, tornando estas zonas brancas, ou seja, as zonas onde não há comunicações, com espaços de comunicações que são de tudo importantes, não só para aqueles que aqui vivem, a nível de voz e de dados móveis, mas também para aqueles que nos visitam e, sobretudo, para aquilo que é também a proteção civil, no caso em imprensa municipal, sendo determinante uma boa rede de comunicações.
Décio Pereira, presidente da autarquia da Calheta, e Luís Silveira, presidente da Câmara Municipal das Velas, respectivamente, em reação ao anúncio do investimento para a Ilha de São Jorge de antenas para colmatar as falhas existentes na rede móvel. Quanto à qualidade da internet, a autoridade refere que esta necessita de melhorar, tendo em conta que em São Jorge, tanto a MEO como a NOS apresentam falhas na sua utilização na ordem dos 28%, enquanto que, no caso da Vodafone, estas falhas ficam pelos 21,5%.
Verificamos no caso do operador MEO, que tem ainda muitas antenas a transmitir o sinal em 2G e em 3G. Em alguns concelhos, inclusive, é superior a 50% da transmissão. Mesmo aqui, nestes dois concelhos de São Miguel, ainda tem uma insuficiência na qualidade do acesso à internet, que se destaca pela negativa face a nós e à Vodafone, que apresentam melhores resultados.
João Cadete Matos salientou ainda que em breve serão realizados estudos para averiguar a qualidade das redes móveis na Ilha do Corvo e na Ilha das Flores, sendo também um objetivo da ANACOM finalizar o estudo iniciado na Ilha de São Jorge e São Miguel, cobrindo assim todas as ilhas do arquipélago.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Na sequência da decisão do Governo da República, também o Governo Regional irá determinar o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. A obrigatoriedade do uso de máscara nos serviços de saúde e em estruturas de acolhimento de idosos, pessoas vulneráveis e deficientes será revogada esta semana pelo Governo Regional. Segundo a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, o assunto será abordado no Conselho do Governo, que irá decorrer na próxima sexta-feira durante a visita estatutária à Ilha do Corvo, e o Executivo vai acompanhar a decisão tomada a nível nacional, tendo em conta que, segundo a governante, estamos numa fase de normalização e a situação pandémica está estabilizada. A obrigatoriedade do uso de máscara nos Açores foi determinada em maio de 2020. O Partido Socialista salientou esta segunda-feira para os constrangimentos na atividade assistencial na Unidade Sul da Ilha Terceira, alegando que há falta de médicos e assistentes técnicos e de meios financeiros para assegurar cuidados de proximidade. Segundo o deputado Tiago Lopes, que foi diretor regional da saúde no anterior executivo açoriano, os constrangimentos orçamentais estão a criar sérias dificuldades à Unidade de Saúde de Ilha para dar resposta a protocolos com casas do povo que permitem a descentralização dos cuidados de saúde pelas diferentes freguesias da Ilha Terceira. O deputado socialista lembrou que o partido já tinha alertado, na discussão do plano e orçamento para 2023, para a necessidade de reforço de verbas na área da saúde. Tiago Lopes referiu ainda que existem atualmente 3 freguesias no Conselho de Angra do Heroísmo, sem núcleo de saúde familiar, nomeadamente Porto Judeu, Posto Santo e Terra Chã, mas ressalvou que há, com a nova titular da pasta da saúde, uma perspectiva diferente de retoma do núcleo da Terra Chã. O deputado alertou, por outro lado, para a falta de assistentes técnicos, que também impedem a abertura de núcleos de saúde familiar nas freguesias. Quanto ao número de médicos de medicina geral e familiar, Tiago Lopes reconheceu que foram contratados médicos nos últimos 2 anos, mas disse que não foram os suficientes para fazer face às saídas. O parlamentar socialista apontou ainda a falta de espaço para novas valências no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, considerando que as instalações da antiga Escola de Enfermagem já podiam estar a ser utilizadas. Ora, o grupo parlamentar do Partido Socialista vai estar esta semana reunido em jornadas parlamentares na Ilha de Santa Maria, com um enfoque no tema Políticas de Coesão e Desenvolvimento para a Ilha de Santa Maria. O presidente do PS Açores e líder parlamentar do PS, Vasco Cordeiro, dará o mote abrindo as jornadas esta quarta-feira na Biblioteca Municipal de Vila do Porto.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Unileite salientou esta segunda-feira desconhecer a existência de uma carta de conforto atribuída pelo Governo Regional em 2018, no valor de 10 milhões de euros, destinada a facilitar o acesso a empréstimos bancários. Segundo explicou Vitoriano Falcão, que preside a Unileite desde o mês passado, só foi recentemente é que teve conhecimento da existência de uma carta de conforto atribuída pelo anterior Executivo Socialista junto da Caixa de Crédito Agrícola, como garantia de empréstimos concedidos à cooperativa micaelense.
Nunca vi falar na carta de conforto. Em momento, pronto, a Caixa Agrícola empetequei o seu patrimônio. Por isso não há avanços. E sobre a carta de conforto? Há 8 dias atrás é que tenho conhecimento que houve uma carta de conforto.
O presidente da União de Cooperativas de São Miguel, que foi inquirido pelos deputados durante somente 18 minutos, foi a última pessoa a ser ouvida pela Comissão de Inquérito à concessão de avales, depois de ter faltado a uma primeira audição marcada para 28 de março, da qual pediu desculpa, que quase terminou com uma queixa ao Ministério Público por desobediência qualificada. A Comissão de Inquérito à concessão de avales a privados está a investigar casos ocorridos durante os mandatos dos anteriores governos socialistas, depois de ter sido divulgado pelo Tribunal de Contas casos de empréstimos que receberam avales e cartas de conforto para a contratação de empréstimos bancários. O grupo parlamentar do CDS-PP dirigiu um requerimento ao Governo Regional solicitando respostas aos problemas que possam advir da falta de atualização do sistema de definição parcelar. A líder do grupo parlamentar, Catarina Cabeceiras, referiu que o requerimento surge devido à existência de um conjunto de circunstâncias cuja responsabilidade não deve ser atribuída aos agricultores sob pena de os prejudicarem. A também deputada afirmou ainda que a realidade da estrutura fundiária da região é muito peculiar, com muitas parcelas de pequena dimensão e com diversos proprietários, sendo que muitos deles se encontram emigrados ou até mesmo desconhecidos, com muitas situações de compropriedade, circunstâncias estas que podem ser imputadas aos agricultores. O Bloco de Esquerda criticou esta segunda-feira a desorientação e falta de clareza do governo em relação ao transporte marítimo de passageiros para Santa Maria e desafiou o Executivo a clarificar o futuro daquelas ligações. A posição do partido surge num comunicado na imprensa da Comissão de Ilha de Santa Maria do Bloco, onde refere que, primeiro, o governo acaba com o transporte marítimo de passageiros para Santa Maria sem ouvir a população e as entidades da ilha, depois é que encomenda um estudo para definir o transporte marítimo de passageiros nos Açores. Ainda antes deste estudo estar concluído, o governo acena aos marienses com um possível regresso às ligações, quando a 4 de abril o titular da pasta das finanças anunciou que a empresa Atlantic Line vai contar na sua frota com 2 navios elétricos para operarem nas ilhas do Triângulo, libertando os atuais embarcações para novas rotas, como, por exemplo, Ponta Delgada Vila do Porto. Ontem, a Comissão de Ilha de Santa Maria do Bloco de Esquerda defendeu que o governo deve ser claro sobre qual será o futuro das ligações marítimas para aquela ilha. A Comissão de Ilha de Santa Maria do Bloco critica as decisões erráticas e contraditórias do atual Executivo Regional sobre esta matéria e que revelam total falta de estratégia de desenvolvimento que prejudica muito a Ilha de Santa Maria.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Amigos de Antero vai assinalar a 18 de abril os 181 anos de Antero de Quintal com um roteiro e um seminário sobre saúde mental no mundo laboral. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Alberto Peixoto, presidente da associação, revela como vão decorrer as duas atividades.
Será assinalar um roteiro de Antero, portanto, com todos os pontos de passagem, a cidade de natal e de morte de Antero, assinalando os locais que muitos deles já esquecidos, e com placas alusivas a esta comemoração dos 180 anos, 181 anos, assinalando então esses locais para que a memória de Antero perdure. Por outro lado, a nossa intenção também, todos os anos, dentro daquilo que era o pensamento de Antero, em que acreditava que era possível mudar a sociedade através da reflexão, através da discussão, e tendemos então a assinar todos os anos com um seminário, sendo sempre partindo do exemplo de Antero, abordando um tema em cada ano. Este ano foi a saúde mental no mundo do trabalho, um tema muito atual, com todas as problemáticas associadas que foram agravadas pela pandemia e tudo aquilo que resultou da pandemia.
O seminário, que vai ter lugar na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, vai contar com a intervenção de Susana Serpa Silva, professora universitária, que vai abordar No Tempo de Antero de Quintal. Vai contar ainda com a presença de Walter Adraí, médico de Medicina do Trabalho, que irá apresentar inquietudes que atormentam, e ainda Pedro Albergaria, presidente da Comarca dos Açores, que falará sobre a nova lei de saúde mental, ruptura ou evolução. Já no que toca ao roteiro, a associação tem descerrado placas relacionadas no espaço e no tempo com Antero, adiantando que há um QR Code que vai remeter para o site da associação, onde estão todos os pontos identificados, de forma os interessados realizarem o roteiro que existe sobre os principais locais onde o escritor passou. O responsável lamenta o facto de as autoridades nacionais e regionais não terem assinalado o aniversário dos 180 anos da personalidade maior dos Açores.
Nós temos uma tendência de não valorizar muito aquilo que temos. Isso é uma tradição, infelizmente, muito, não só regional, mas muito portuguesa. Aquilo que é nosso, que está muito próximo de casa, normalmente não tem grande valor. O que tem valor é aquilo que é de fora. Ora, um dos problemas que eu vejo, identifico, efetivamente, é esta proximidade com Antero, e que, efetivamente, apesar de Antero ter uma dimensão universal, não é dado um devido valor. Veja-se, Antero está ao nível de Camões, está ao nível de Bocage, e infelizmente nós não temos, mesmo a nível regional, portanto esta valorização, sobretudo a nível regional, que é isso que interessava, essa valorização de Antero, como por exemplo ter assinalado um dia de Antero. no ano justificava-se perfeitamente um dia de Antero.
Os eventos são abertos a toda a comunidade e não necessitam de inscrição. Recorde-se que Antero de Quental foi um miquelense que se destacou na poesia, na filosofia e na política do século XIX e que teve um papel importante no movimento da geração de 70.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No passado sábado, prosseguiu o conjunto de eventos que comemoram os 50 anos do grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Desta feita, foram benzidas as novas jaquetas, conforme nos conta o Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Senhor vosso Deus, sois bom e criados com sabedoria e amor. Faz-te o homem à vossa imagem, para que crescesse, trabalhasse, seguir o pedisse e amasse. Livrai-vos da bênção estas jaquetas, Forcados, e todos os que vão usar. Livrai-vos abençoados, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua universidade, abençoar a sua vida, e que a Virgem da Macarena.
Foi com estas palavras do padre Júlio Rocha que se abençoaram na pacatez taurina do Museu do Saudoso Paulo Magalhães, ao Posto Santo, as novas jaquetas do Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Em ano de bodas de ouro, o coletivo está confiante numa grande temporada que terá o ponto alto a 24 de junho, com a corrida que comemora esses 50 anos, a abrir a Feira de São João 2023. A entrega das jaquetas coube aos antigos cabos do grupo, João Hermínio, António Baldaia e Adalberto Bolerique. João Pedro Ávila, o atual cabo, mostrou a já referida confiança à reportagem da Voz da Terceira. Vestidos de novo, os Forcados da Tertúlia mantêm cores, padrão, valores e ambições nesta época que é de festa.
Apesar de ser a estreia das novas jaquetas, nós não abdicamos daquilo que é a identidade do grupo, que é o padrão que mantém-se, as cores também. Quisemos manter aquilo que achamos que é a nossa identidade e que não podíamos abdicar dela. E por isso este ano, na comemoração dos 50 anos, cada elemento terá a sua nova jaqueta. Esperemos que elas nos possam proteger e nos podem elevar um nível para que a gente consiga realmente representar o grupo da melhor forma. Uma das coisas que também não desarma neste grupo é que a cada passo que ele dá, especialmente neste ano que é mais vestido, os amigos do grupo, toda esta gente está sempre à volta do grupo apoiando-o da maneira que pode e que sabe.
Sim, isso é a parte mais impressionante. Porque realmente, a partir do primeiro momento em que se existe a possibilidade de fazermos qualquer tipo de evento, a disponibilidade é total. E a forma como o fazem, o sentimento que põem, a disponibilidade que têm, é realmente uma inspiração para nós, que somos membros ativos e que a nossa verdadeira tarefa no grupo é pegar todos. Eles já passaram este ciclo, estão sempre disponíveis para ajudar o grupo de coração. Depois também a mística que transmitem a nós, lá está. Depois são as gerações que vão passando e que a identidade do grupo se vai manter. E só é possível com pessoas como eles, que têm sido realmente ser extraordinários.
Estamos mais ou menos a 2 meses e meio do dia que vocês aguardam já há bastante tempo. E que ainda por cima é um dia importante para a nossa terra, um dia marcante para Angra, para a Terceira, e vai ser ainda mais emblemático para vocês. Como é que está a preparação do grupo e, logicamente, que a energia está lá em cima?
Sim, a energia está, a motivação está, o peso vai surgindo com o aproximar da data das corridas, isso será perfeitamente natural. Nós, e é das coisas que mais falamos uns com os outros, é que somos uns privilegiados por estar a ser os membros ativos numa data ou num ano tão especial para o grupo. E principalmente como hoje, um evento como hoje, quisemos que dar significado a alguém como o Sr. Paulinho Magalhães, que é um exemplo, e alguém que, quando fala no seu nome, está sempre associado ao nosso grupo e à forcadagem em geral. E esperemos que também aqui no seu museu, com a bênção das jaquetas, que ele nos proteja, que ele nos inspire e que muitos de nós possam sonhar. E a intenção é essa, e isso é sempre algo que tenta passar aos mais novos: é que sonhem alto, que trabalhem muito para poder atingir patamares, porque exemplos e inspiração não falta no nosso grupo, graças a Deus.
No ano das bodas de ouro, roupa nova para os Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, a bênção das jaquetas foi no passado sábado, a festa grande será a 24 de junho próximo. E é com o Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, que terminamos a edição do Informação Açores desta terça-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.